todos. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos começar a nossa reunião. Eu sugeriria, enquanto aguardamos a presença de mais alguns senhores deputados que estarão seguramente ocupados noutras comissões, invertíamos a ordem de trabalhos no sentido de dispensar as votações, para permitê-las íamos para o final da reunião, portanto, a aprovação das atas, a discussão e votação do requerimento e do parecer, e começámos com as designações de relatores, porque essas não dependem de votação, e, portanto, vamos já adiantando. E começámos então, senhores e senhores deputados, pelo ponto 4, que é a designação do relator do parecer do projeto de lei 199, 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa da Iniciativa Liberal, que desburocratiza a entrega de declaração mental de recomendações à Autoridade Tributária e à Segurança Social, cujo relator incumbe ao grupo parlamentar do PS, a sua indicação, Sr. Deputado Jorge Paulo
Sr. Deputado Alexandre Simões.
Sr. Deputado Alexandre Simões, muito obrigado. O ponto 5, depois voltaremos aos pontos que dependem, que creio que já estaremos a atingir. O ponto 5, designação do relator do parecer do projeto de lei 201, 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, que possibilita a comunicação trimestral de rendimentos devidos a sujeitos passivos não residentes, uma alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei 442-A/88, de 30 de novembro, cuja indicação de relator cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Bom dia, Sr. Presidente. Indicamos a deputada Ana Paula Bernardo.
Sr. Deputado Ana Paula Bernardo, muito obrigado. O ponto número 6, designação do relator do parecer do projeto de lei 202, 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, também da Iniciativa Liberal, simplifica o processo de recuperação do IVA no caso dos créditos de cobrança duvidosa, uma alteração ao Código do Imposto de Valor Acrescentado, aprovado pelo Decreto-Lei 394-B/84, 26 de dezembro, como também ao Grupo Parlamentar do PS, pelo que, novamente, Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, indicamos o deputado Pedro Coimbra.
Sr. Deputado Pedro Coimbra, muito obrigado. O ponto 7, cuja designação incumbe ao Grupo Parlamentar do PSD, é para relator do parecer do Projeto de Lei 203, 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, também da Iniciativa Liberal, simplifica a obtenção de declaração de situação tributária regularizada, uma alteração ao Código de Procedimento e do Processo Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei 433-99, 26 de outubro. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Alexandre Simões também.
Sr. Deputado Alexandre Simões também, muito obrigado. O ponto 8, designação do relator do parecer da proposta de lei 21, 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, proposta do Governo, que procede à transposição de uma diretiva. Esta proposta já está agendada, portanto, para 21 de julho, portanto, para o último plenário deste mês. Chamava a atenção disso ao Grupo Parlamentar do PS, uma vez que, supostamente, na próxima reunião deveríamos aprovar este parecer. E pergunto, portanto, ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, quem é que o Grupo Parlamentar indica para o ponto 8.
Desculpe, Sr. Presidente, eu não percebi a pergunta.
É o que aí está, com o acrescente que já está agendado para dia 21. Portanto, tem que ser concluído e apresentado na próxima.
Pedia, Sr. Presidente, pudesse repetir a questão que foi colocada.
Designação do relator do parecer da proposta de lei 21, 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, que proceda à transposição da diretiva 868.
Indicaremos durante o dia.
Durante o dia, o Grupo Parlamentar indicará o relator, sendo que, como eu referi, está já agendado para dia 21, portanto, carecerá de ser concluído este processo até à próxima sessão. Portanto, agora temos já condições de proceder aos pontos com votação. Voltaremos então a eles e, no final, informações, outros assuntos, porque há, de facto, vários assuntos e informações a prestar. Aprovação das atas 23 a 27, que foram tempestivamente distribuídas às senhoras e senhores deputados. Pergunto se alguém sobre as mesmas quer usar a palavra. O senhor deputado Jorge Paulo Oliveira e o seu olho de lince, que nunca escapa nada numa ata, faça favor.
Não é nada assim de muito relevante, Sr. Presidente, mas de qualquer das formas para que de facto a acta transmita a realidade do que é que se passou nestas discussões em torno da redação final. Na ata 24... Na ata 24, segunda página, que é mais fácil, onde diz que na parte final foi proposta a conservação da proposta de alteração original PA 1351 C do PSC no número 2 do artigo 54, eu estou para acompanhar-me aqui neste penúltimo parágrafo, portanto, na parte em que dispõe, interessada no regulamento internacional, com a intervenção e concordância do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Não, o Deputado Jorge Paulo Oliveira é que propôs, não concordou, que é um bocadinho diferente. Ou seja, não foi a Deputada Jamila Madeira que propôs e o PSD concordou, não, foi o PSD que propôs a sua própria proposta. Eu percebo é que isto foi no meio da discussão. Estava a ser a deputada Jamila Madeira a intervir quando eu, a determinada altura, disse: olha, mas neste aqui, relativamente a este artigo, nós queremos que seja assim. Portanto, eu acredito que tenha gerado aqui alguma... Pronto. Esta era a primeira nota. Ainda relativamente à ata 24, página 7, também já percebi porque é que deu esta confusão, que é no último parágrafo da página 7, que nós estamos a referir ao parecer do deputado Carlos Pereira relativamente a um projeto de lei, o 33, que determina a isenção temporária do pagamento do IMI para o prédio. E estávamos a discutir a nota técnica, porque a nota técnica continha um erro. E o erro estava na nota técnica. A análise que eu fiz aqui, para a ata, eu disse exatamente o contrário do que está aqui. Porque o que deveria ser era, na parte em que esta dispõe sobre um eventual aumento de despesas do Estado, quando a proposta de redução da receita, ou seja, quando é proposta a redução da receita. A proposta, o projeto de lei contempla uma proposta de redução de receita, e não uma redução da despesa, mas aqui insistem na ata com a redução da despesa. Ou seja, onde diz redução da despesa é redução da receita.
Certíssimo, certo. Será feita essa alteração?
Posso ir já a outra segunda ata?
Para sim, estamos a desfilar todas. Sim, todas.
É na ata 26. Na ata 26, Sr. Presidente, quando nós, na parte final, nos outros assuntos, nos referimos à conta geral do Estado, não só o PSD fez alusão, ou seja, estávamos a falar da grelha que iríamos adotar para a discussão na audição do Sr. Secretário de Estado, ou na Sra. Secretária de Estado do Orçamento, em que foi proposta aquela grelha mínima que já conhecemos. E o PSD, na altura, fez questão de vincar que a aceitação dessa grelha era relativamente à discussão da conta geral do Estado de 2020, porque para a conta geral do Estado de 2021 nós queremos retomar essa discussão. Eu acho que o Sr. Presidente também teve o cuidado de dizer que, sim, senhora, que isso iria acontecer no devido tempo. Mas depois reparámos que não consta data, seria interessante que constasse, assim também não haveria quaisquer...
Foi de facto sublinhado pelo PSD essa revisitação das grelhas quando da conta geral do Estado. Muito obrigado pelas suas observações, Sr. Deputado. Serão todas, sendo todas pertinentes e verdadeiras, serão incluídas e, portanto, colocava à votação as atas, dando já por antecipado esta alteração. Pergunto quem se vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Estão aprovadas por unanimidade com estas referências. O ponto número 2, discussão e votação do parecer do Projeto de Lei 173, 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa do PAN, que determina a realização de um estudo sobre a renegociação ou perdão da dívida da Ucrânia a Portugal, cujo relator é o Sr. Deputado Miguel Iglesias, a quem vou dar a palavra. Não sei antes fazer a referência que, se esta reunião fosse amanhã, seria eventualmente mais grave, porque eu receio que tenha estado a trabalhar para aquecer na exata medida em que temos a comunicação de que o PAN irá retirar esta proposta. Mas vou-lhe dar a palavra, porque temos apenas o tempo verbal futuro, portanto não retirou ainda, mas anunciou que tenciona retirar e, portanto, o Sr. Deputado dá-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Agradecendo todo o trabalho.
Eu ia diretamente às conclusões, apenas para dizer que isto reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado eu, Sr. Deputado, como é evidente, agradecer todo o seu trabalho, mas de facto temos o chefe de gabinete do Grupo Parlamentar. O chefe de gabinete do Grupo Parlamentar do PAN comunicou que é a intenção vir a retirar a iniciativa, portanto, de qualquer maneira, o parecer está feito e agradecemos a sua rejeição e, estando feito, será votado, mas com esta referência que muito provavelmente, quer dizer, eu atrevo-me a dizer a 100%, porque senão não seria formalmente comunicada a intenção de. Mas, de qualquer maneira, uma vez que está distribuída, votá-lo-emos e depois terá o destino ou não que vier a decorrer dessa retirada. Senhora Deputada Sara Maduro Costa, faça.
Muito Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados e, obviamente, não deixar passar esta oportunidade para agradecer todo o trabalho que foi desempenhado pelo Sr. Deputado Miguel Graças da elaboração deste parecer, que nós temos a oportunidade de analisar com bastante cuidado e detalhe e com o mesmo parecer está bastante objetivo. Não vamos nos pronunciar sobre a questão objetiva de fundo, até porque, dadas as considerações que foram aqui feitas pelo Sr. Presidente, de qualquer maneira não gostaríamos de deixar de passar esta oportunidade sem agradecer todo o trabalho que foi levado a cabo pelo Sr. Deputado Miguel Iglesias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que coloco à votação para ser. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. E, uma vez mais, agradecer o trabalho do Sr. Deputado. E está concluído este ponto. Passamos ao ponto número 3, e é o último dos pontos que subjazem antes dos outros assuntos, e é o ponto relativo à discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição urgente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Eu, se a memória me não falha, eu creio que... Não foi feita a discussão, foi feita a apresentação. Era exatamente o Sr. Deputado, o Carneiro já, na última reunião, fez a apresentação do requerimento, mas, de qualquer maneira, como ele foi adiado para esta reunião, dá-lhe novamente a palavra, Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Portanto, no seguimento daquilo que já tinha referido e explicado na reunião anterior, a CMVM vem funcionando desde há muito tempo a esta parte sem ver completo a totalidade do número de membros do seu Conselho de Administração. Portanto, o Conselho de Administração é composto por um Presidente, por um Vice-Presidente e por 3 vogais. Portanto, são 5 os membros do Conselho de Administração. O nosso requerimento elenca de forma muito exaustiva os momentos em que cada um entrou e saiu, cada um dos membros do Conselho de Administração, e aquilo que constatamos... uma vez que já tive a oportunidade na reunião anterior de explicar isto com algum detalhe, portanto, é que há praticamente 3 anos que o Conselho de Administração da CMVM está incompleto, portanto, desde julho de 2019 e desde outubro de 2020 até março de 2022 funcionou apenas com 3 membros. E, mais recentemente, no seguimento do pedido do Sr. Presidente para sair, vem funcionando, julgamos nós, com 2 membros com total disponibilidade. Não sabemos se é exatamente assim, mas existe aqui esta dúvida. Portanto, aquilo que nós propomos é que seja ouvida a CMVM, na pessoa que a CMVM indique, não tem que ser necessariamente este membro ou aquele membro, portanto, qualquer pessoa que a CMVM julgue habilitada a poder prestar-nos estes esclarecimentos. Portanto, julgo que a questão é simples e se resume a isto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Está aberta a discussão do requerimento. Darei a palavra a quem a solicitar. Não tenho nenhum pedido de palavra. Então, procedemos. Sr. Deputado Miguel Cabrita, passou a ter.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, apenas para referir o seguinte, entendendo as razões que subjazem ao requerimento apresentado pelo PSD, na verdade é que nós estamos a falar de uma entidade reguladora numa área particularmente sensível, como aliás é conhecido, e não existe nenhuma indicação de que haja algum problema no funcionamento da CMVM. Aliás, temos, pelo contrário, declarações públicas recentes dos últimos dias de um dos membros do Conselho de Administração referindo exatamente o contrário, de que, não sendo evidentemente uma situação ideal não ter o Conselho de Administração completo, mas que tem estado a haver um funcionamento com toda a tranquilidade e com toda a normalidade e, aliás, passando a informação também, que estão a existir diligências no sentido de compor o elenco do Conselho de Administração tão rapidamente quanto possível. Porque, na verdade, não apenas do ponto de vista formal e legal o quórum se encontra assegurado pelos próprios estatutos da CMVM, como do ponto de vista do trabalho substantivo não há nenhuma razão aparente, e aliás, como digo, com declarações públicas muito recentes por parte do próprio Conselho de Administração, neste sentido. E por isso, tendo em conta a sensibilidade da área a que se dedica a CMVM e a importância de não criarmos aqui um alarme público que não tem razão de ser, eu queria apenas aqui sinalizar, antes da votação por uma questão de lisura, que o PS não está em condições de acompanhar este requerimento, porque entendemos que ele neste momento não justifica, sendo a CMVM naturalmente ouvida no âmbito dos discursos normais da COF, mas por esta razão em concreto e por esta circunstância em concreto, não nos parece que faça muito sentido estar a criar aqui um facto que não existe, segundo as próprias declarações de membros do Conselho de Administração, publicamente há dias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registo mais nenhum pedido de palavra. Não registo mais nenhum pedido de palavra, pelo que devolvo a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro. Faça-se, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, a partir do momento em que a lei orgânica da CMVM fixa o número de membros do Conselho de Administração em 5, e nós, desde 2019, constatamos que a CMVM não funciona com os seus 5 membros, funciona com 3 ou com menos membros desde 2019, isto é sinal de que alguma coisa não está bem no funcionamento da CMVM. Naturalmente que qualquer membro do Conselho de Administração, por mais estimado que seja, certamente que defenderá sempre aquela que é a sua posição, mas isso não invalida que o próprio Parlamento possa efetuar o seu escrutínio. E aquilo que, eventualmente, poderá estar na iminência de acontecer é que este Parlamento não pode efetuar o seu escrutínio se este requerimento não for aprovado, que é legítimo, que cada um dos grupos parlamentares ou partidos pode votar da forma que me entender, mas eu gostava de, especialmente, apelar à sensibilidade do que aqui está em causa, porque o funcionamento dos reguladores, portanto, os reguladores são entidades independentes, independentes do poder político, do governo, etc. E, portanto, e nós, enquanto fiscalizadores da atividade política, temos que assegurar que o funcionamento independente dos reguladores está a decorrer. E aquilo que nós constatamos é que existem 3 ou menos membros dos 5 que a lei prevê e compete ao Ministério das Finanças a nomeação dos demais membros, que não tem acontecido. Portanto, não são notícias nos jornais, julgo eu, que impedem que o Parlamento efetue e realize a sua ação de fiscalização. Ora, se todos os esclarecimentos que nós muitas das vezes procuramos, seja neste ponto ou neste caso, seja em qualquer outro, ficassem esclarecidos com notícias dos jornais, acho que provavelmente muitos de nós não estaríamos aqui a fazer grande coisa, não é? E, portanto, eu apelo, dada a sensibilidade da questão que aqui está em causa, dos problemas que existiram no sistema financeiro ao longo de anos e das competências que estão acometidas à CMVM, por exemplo, há uma dúvida que nós temos. Um dos membros da CMVM diz publicamente que não há problema nenhum. A CMVM é responsável por abrir e desenvolver os processos de controle nacionais no âmbito das suas competências. Esses processos de controle nacionais estão a ser aprovados por quem, por exemplo? Estão a ser aprovados por 2 membros? Estão a ser aprovados por 3 membros? O Conselho de Administração, quando reúne, tem tido quórum? Estas questões, nós não sabemos o que é que está a acontecer. E eu acho que era muito importante que pudéssemos, de facto, ouvir aqui de viva voz a CMVM. Isso não causaria nenhuma fricção ou sensibilidade adicional pelo facto de ser um regulador, bem pelo contrário. Bem pelo contrário, asseguraria, no limite, se todos os esclarecimentos que cada um de nós tiver para colocar ou para solicitar, poderia terminar com, afinal, estava tudo bem. Pronto, e isto seria uma conclusão, certamente, que agradaria a todos nós ouvir. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos aí, então, Sr. Deputado Miguel Cabrita, ainda, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria apenas, e entendendo uma vez inteiramente as intervenções do deputado, do PSD, queria dizer o seguinte, na verdade eu não estou a citar notícias de jornal, estou a citar declarações públicas de uns administradores da CMVM, que potencialmente seria exatamente quem vinha a ser ouvido sobre este assunto. São declarações precisamente sobre as questões que o PSD coloca no seu requerimento, referindo, e eu vou citar, e é uma citação, como digo, de uma declaração, que a mensagem que queremos deixar clara é que, mesmo no contexto atual de um presidente demissionário, a CMVM opera de uma forma completamente normal e regular. E, portanto, como é evidente, boa parte das perguntas que são aqui colocadas, ou interrogações, que é legítimo que tenhamos sobre o funcionamento interno da CMVM, mas que podem ser dirimidas no contexto das audições habituais, normais, que fazemos no âmbito da COF, e não numa audição extraordinária que, do nosso ponto de vista, não se justifica neste momento e, portanto, como digo, e reiterando aquilo que disse inicialmente, não estamos em condições de acompanhar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos proceder à votação, ou se calhar antes de... Faça, Sr. Deputado, Ejamir Madeira, faça.
Eu só queria, tentando tranquilizar o Sr. Deputado Carneiro, que eu acho que... compreendemos completamente as suas preocupações, não há nenhuma evidência que elas possam ser substantivas, mas no princípio da precaução, estão em cima da mesa, compreendo-as sobremaneira, mas tão bom conhecedor como qualquer um de nós à volta desta mesa do funcionamento das entidades públicas e das entidades reguladoras, e no caso concreto também da CMVM, saberá com certeza que em caso de renúncia, demissão ou procedimento equiparado, todos os membros do Conselho de Administração, no caso da CMVM ou qualquer outra entidade, mantêm-se em funções, em plenas funções, até à sua substituição, ou seja, não há vacatura do posto. E, portanto, aquilo que é dito nesta declaração pública é um facto, ou seja, não há nenhuma evidência de incapacidade no provimento das suas responsabilidades e não há, de facto, no âmbito quer destes estatutos, quer na prática de qualquer outra entidade equiparada, seja reguladora, seja entidade pública com o mesmo tipo de abordagem, porque a vacatura está assegurada que não existe, ou seja, a pessoa em causa ter-se-á que continuar em funções até à sua substituição. Mais ainda, e todos nós sabemos, que houve aqui um período em que o Governo estava, até para a proteção da entidade reguladora, inibido por via do procedimento do processo eleitoral de designar um novo, uma pessoa para substituir esta renúncia que tinha sido assumida, e, portanto, estamos a falar de muito pouco tempo desde que essa inibição foi levantada. E, portanto, não havendo nenhum facto substantivo que nos leve a manifestar particular preocupação sobre o funcionamento regular da organização, tudo o mais está salvaguardado pela continuidade dos trabalhos e pela garantia que nos é dada por parte das declarações do Conselho de Administração da CMVM. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado do Carneiro, e julgando e interpretar as manifestações já expressas nesta reunião, recordo aos Srs. Deputados que nós vamos ouvir, pelo menos nos outros assuntos, o Sr. Governador do Banco de Portugal, relativamente à atividade do Banco de Portugal, no próximo dia 14. Nós teremos que vir a ouvir a CMVM e, portanto, a questão que está a ser colocada é uma questão que se pode inserir nas questões a colocar na audição da CMVM, ou seja, terão que vir prestar nota da sua atividade e os senhores deputados podem questionar, obviamente, se no decurso da atividade se tem alguns constrangimentos ou não, e poderíamos interpretar esta discussão, mas é uma sugestão, como sinalizando que a seguir ao Banco de Portugal a próxima entidade reguladora a ouvir seria a CMVM. Ou seja, não seria propriamente uma vinda só com este objeto, mas seria sobre a atividade, sendo que a atividade se abrange também o modo como ela foi desenvolvida. Era uma sugestão, mas obviamente que se não prejudica, julga, é que vai ao encontro das observações manifestadas por todos. Se quer, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Carneiro, para não a Sra. Deputada Mariana Mortágua pediu a palavra, e portanto a seguir à Sra. Deputada.
Presidente, não quero substituir ao Sr. Deputado o Carneiro, é uma questão de procedimento. O requerimento tem validade e é aprovado, e depois discutimos como é que inserimos a audição e se faz ou não mais sentido do ponto de vista da agenda da Comissão fazer mais uma ronda na audição regimental da CMVM, ou ele não tem viabilidade e sentido e não é aprovado. Não parece é que estar a fazer depender a aprovação do requerimento de acrescentar uma ronda a uma audição regimental faça muito sentido. Portanto, acho que devíamos votar o requerimento. Não estou a, mais uma vez, substituir-me ao proponente. Acho que devemos votar o requerimento por aquilo que representa e se faz ou não faz sentido. E depois aferir a vontade e disponibilidade do proponente para poder juntar esse requerimento ou resultar esse requerimento à audição regimental.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carreiro, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, eu gostaria de recordar apenas que o Conselho de Administração da CMVM não está completo desde há 3 anos esta parte. Não tem apenas e só a ver com a renúncia do Sr. Presidente, pelas razões que publicamente aduziu, nomeadamente problemas pessoais ou de saúde. Pronto, não é isso que está em causa. Portanto, não é apenas uma pessoa, são várias pessoas do Conselho de Administração. E, portanto, e o processo eleitoral que nós tivemos é muito recente. Portanto, e desde há 3 anos esta parte, não foi possível até hoje completar todo o quadro do Conselho de Administração. Mas há uma questão que eu também gostaria de fazer, sem prejuízo daquilo que, de concordar com aquilo que a senhora deputada Mariana Mortágua disse, que é, gostaria de colocar a questão de saber se a CMVM será ouvida antes do verão aqui. Julgo que isto também era importante que ficasse registado exatamente o que é que cada um de nós pensa sobre isso, ou como é que teremos a oportunidade de organizar os nossos trabalhos. E, portanto, e quanto ao mais, é votarmos o requerimento. Obrigado.
Certo. Vamos votar o requerimento, porque depois também é questão de saber do seu enquadramento, depende da votação. Mas já também faz parte dos outros assuntos o calendário que temos disponível. Portanto, senhoras e senhores deputados, vamos então votar o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição urgente da Comissão do Mercado de Valores Imobiliários, constante do ponto 3 da ordem de trabalhos. Pergunto, quem vota contra? O Partido Socialista. Quem se abstém? Não há abstenções, todos os demais votam a favor, está rejeitado. Relativamente à questão colocada do calendário, vamos aos outros assuntos e presumo eu que podemos consensualizar, isso já agora é uma questão que poderia ser em mesa e coordenadores, mas podemos consensualizar. Penso que podemos, algum relator há de ser o seguinte ao Banco de Portugal, podemos considerar que possa ser a CMVM. Pronto, portanto, diligenciaremos relativamente a audições subsequentes dos reguladores, ser a CMVM a ser ouvida no âmbito do nosso plano de atividade. É quase certeza em setembro, quer dizer, porque vamos ao nosso calendário, aliás, eu gostava da presença do Sr. Deputado Bruno Dias para estarmos todos com o calendário, que é o seguinte, para a semana, que estão recordados, tínhamos duas audições já confirmadas do Sr. Vice-Governador do Banco de Portugal e do Sr. Governador do Banco de Portugal. Sucede que, entretanto, legitimamente, um grupo parlamentar agendou as suas jornadas parlamentares, ainda por cima fora de Lisboa, num dia em que coincide com a audição do Sr. Vice-Governador, concretamente dia 12. Tentámos e conseguimos contactar o Sr. Vice-Governador e temos uma possibilidade de o ouvir em função da sua disponibilidade de agenda, portanto, ele já, a dia 12 que ele tinha indicado já fica prejudicado, e no dia 14, em que temos o Governador do Banco de Portugal, às 15 horas, o seu Vice-Governador tem disponibilidade de manhã. E, portanto, era essa a questão que eu colocava. Tínhamos a possibilidade de o ouvir, e, aliás, Não sem agrado para a mesa, de manter a... Não, quinta-feira. Quinta-feira. Para a semana, como sabem, não há plenários, portanto é uma semana dedicada exclusivamente a comissões. Não, todos nós temos reservas, a questão é que tem que ser ponderadas e, portanto... Quinta-feira de manhã... Sentido, claro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora sim, bom dia a todos. A semana que vem é quase exclusivamente dedicada a comissões. Pois, no sentido em que não há plenários, mas há outras coisas, nomeadamente reuniões de grupo parlamentar. E eu estava a dizer aí à parte, se tiver que ser só um a dizer que não, é só um a dizer que não, mas pela parte do PCP, as quintas-feiras de manhã temos sempre muita dificuldade em prescindir do espaço que o regimento prevê para as reuniões de grupo parlamentar.
Se fosse uma reunião normal, eu nem teria colocado a questão, já sei que as quintas-feiras são para reuniões de grupos parlamentares, mas de facto como essa semana é uma semana. Portanto, quinta de qual de manhã, se a deputada Mariana Mortágua também a cena também não pode, e a Iniciativa Liberal também não.
A quinta-feira também tem exatamente o mesmo problema, mas é assim, com o overbooking total entre as diversas comissões, eu dificilmente votarei contra alguma agenda, porque certo. Eu não consigo compromisso, sinceramente.
Deputado Jorge Paulo Oliveira, obrigado, tudo bem?
Basicamente. Como é do conhecimento público, o parlamentar do PSD terá eleições na próxima quarta-feira. Quarta-terça-feira? quarta-feira, e eu não queria comprometer esta data com uma nova direção de bancada que daí sairá, que poderá querer exatamente querer reunir nessa manhã o grupo parlamentar, na ato subsequente às eleições que ocorreram no dia anterior. E eu não queria, apesar de neste momento o PSD não ter nada agendado, eu não queria comprometer a próxima, essa data, e dessa forma Pronto. Inviabilizar uma reunião parlamentar que a nova direção possa querer.
Pronto, então, quinta-feira não é possível. Eu tentarei sensibilizar o Sr. Vice-Governador a avaliar a sua agenda, mas também só sobra quarta-feira, quarta-feira de manhã, nossa reunião ordinária. Não estava, eu insistirei, porque se não for possível, temos um problema, que se prende com a outra pergunta, há um bocado de espaços em julho. Como sabem, a súmula 7, que consagrou depois a deliberação da Assembleia da República, determina que a partir do dia 21 e até 29 são apenas fixações de relações finais e escrutínio de diplomas europeus, se eventualmente surgir algum. O que significa que só temos a próxima semana, dia 19, em tese teríamos, mas já foi avisado pelo gabinete do PAR, e portanto ainda com um ponto de interrogação, é provável que os senhores e senhores deputados venham a ser convidados para uma reunião de trabalho com a Comissão de Finanças do Parlamento Europeu, que estará em visita à Assembleia da República. Portanto, já pré-sinalizaram que virão cá na terça-feira, dia 19. Dia 20 não vamos marcar reunião nenhuma, a reunião é o dia do Estado da Nação, parece-me politicamente absurdo estar a ocupar a agenda da Assembleia com qualquer outra coisa. E dia 21 é o último plenário de votações, portanto, não me parece que em julho, a menos que, portanto, ou conseguimos no dia 14 não, portanto, já vimos que não, ou no dia 13 de manhã, que será a reunião da COF para aprovar a Conta Geral do Estado, eventualmente, e também o diploma que o PS ficou de indicar a um relator, o parecer da COF. Não, estou a dizer é que o Sr. Vice-Governador não tinha indicado disponibilidade. Da semana só tinha indicado na quinta de manhã. Eu é que vou tentar, veja lá, porque senão, pronto, até por questões protocolares, quer dizer, convenhamos, e fico claro, o Sr. Governador do Banco de Portugal referiu que não há qualquer óbice protocolar de vir ir antes à Comissão e vir o Sr. Vice-Governador depois. Portanto, são completamente, são pelouros diferentes, não há essa questão. Eu é que insisti que, uma vez que tinham sido aprovados em simultâneo, faria algum sentido ouvir o Sr. Vice-Governador sobre um requerimento e, a seguir, o Sr. Governador sobre toda a atividade do Banco de Portugal. Portanto, nós marcaremos reunião ordinária da COF, portanto, para a semana, na quarta-feira, dia 13, de manhã, já as nossas quartas-feiras, e vou tentar ainda poder que sensibilizar o senhor, não é sensibilizar, ou arranjar disponibilidade, ou comunicou já que o dia não seria da sua conveniência. E, portanto, para setembro ficaria CMVM, como a entidade reguladora subsequente e as demais, portanto, nestes dias que nos faltam, de facto, já não é possível. Ainda temos duas reuniões encavalitadas, perdoa-se o plebeísmo, que é a reunião da Comissão de Assuntos Europeus com o Ministro das Finanças, e a tal do Parlamento Europeu, que não temos ainda formalmente a nota, mas já informalmente já fomos informados que viria. Alguma coisa, que ainda tenho mais assuntos, Sr. Deputado Bruno Dias, faço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só confirmar, pode ter sido falha minha não perceber das palavras do Sr. Presidente, mas só para confirmar que está considerado isto. No calendário da Conferência de Líderes, a sexta-feira, dia 15, e a segunda-feira, dia 18, são dias de comissões parlamentares. Certo. E, portanto, é uma das opções, estão entre as possíveis opções de disponibilidade a reservar, por exemplo, caso o Sr. Vice-Governador, numa dessas datas, possa, afinal, estar presente.
Sendo certo que no dia 15 não estaria, porque
já tinha dito que não.
Era nessa semana,
a única era a 14,
nem tinha restringido a semana.
Portanto, caso haja uma surpresa boa para sexta-feira 15, temos o Sr. Vice-Governador ou não. Segunda-feira 18 também é uma hipótese. Eu queria perguntar só duas coisas, por favor. Se existe uma data nova para a reunião conjunta com a Comissão de Assuntos Europeus, ou se é a mesma que estava prevista, e se há novidades em relação à audição do Ministro das Finanças. Nós tínhamos falado numa reunião anterior sobre a questão das audições por sessão legislativa e o momento em que elas se realizariam.
Sim.
Muito obrigado.
Bom, relativamente à audição do Ministro das Finanças e dos Assuntos Europeus, é tal que eu referi que seria incavalitado a alguns, ainda não há data confirmada, portanto aquela data que tinha sido aventada na Comissão dos Assuntos Europeus foi dada sem efeito e ainda não foi indicada nenhuma. Está, informalmente, penso que estaria pré-apontada também para dia 12, mas com as jornadas, portanto, não há. Relativamente às audições regimentais, nota que eu tenho é que a Conferência de Ministros não chegou a deliberar sobre isso. Portanto, transmitiu à Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares e penso que na próxima reunião é que fecham isso. Portanto, também ainda não tenho novidades sobre isso. Só tenho mais dois pontos. Recordar às senhoras e senhores deputados, sobretudo aos senhores deputados coordenadores, que o Tribunal de Contas está a aguardar até o dia 15 de julho a indicação das referências para o plano estratégico trienal. Pois, o senhor Presidente recordou-me a manifestação e, portanto, uma vez que houve... Exato. Uma vez que houve, senhoras e senhores deputados, e muito bem, que manifestaram uma disponibilidade para vir a contribuir, portanto, agradecia que o fizesse, porque será através da mesa, e o fim do prazo é 15 de julho. Portanto, chamar a atenção que na próxima reunião convinha, até a próxima, até dia 15, assim que chegar à mesa, nós reenviaremos, mas se puder chegar antes do dia 15, por questões formais... Era interessante. O último ponto da ordem de trabalhos é apenas recordar, creio que já aventei isso informalmente, que há um pré-convite para um representante da Comissão de Orçamento e Finanças estar presente numa cimeira que decorrerá entre 24 e 26 de agosto em Moçambique. E, portanto, em mesa e coordenadores teremos que verificar essa questão, portanto, pedi às senhoras e deputados curadores primeiro que verificassem a disponibilidade de alguém, barra interesse, porque é só um deputado da Comissão de Orçamento e Finanças que irá, que estará pré-convidado. Eu repito, é um pré-convite, nem sequer está formalizado o convite, mas, portanto, estas coisas costumam vir antecedidas de um pré-convite para se aferir da disponibilidade. Será uma delegação composta por um representante da UTAL, e uma senhora deputada da Comissão de Orçamento e Finanças. Portanto, senhoras e senhores deputados, agradecer a presença de todos. Está concluída esta reunião. Ver-nos-emos no dia 13 de manhã. Eventualmente, espero que também vendo o senhor vice-governador, mas se não, vemos só nós. E, portanto, no dia 14 está encerrada esta reunião. Muito obrigado.